nossos convidados especiais. Então já anota aí, 29 de julho, última quarta-feira do mês, missa do Clube 103, aqui no pátio da Rádio Caiari, a partir das 19 horas. Aguardamos você!
Eu vou deixar me guiar e me abandonar no teu querer.
A primeira no coração da gente.
Já estamos de volta. Expresso 103, aqui na Caiari FM.
Os feminicídios no Brasil bateram recorde em 2025, meus caros ouvintes. Número que vai na contramão do registro do menor patamar de mortes violentas em geral em mais uma década, segundo dados do Anuário da Segurança Pública divulgados nesta quinta-feira, dia 23, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Foram 1.571 feminicídios ao longo do ano passado, alta de 4% em relação a 1.504 crimes registrados em 2024. Isso significa 4 mulheres mortas por dia. Onde vamos parar, hein? É a maior quantidade de registros desde a criação desse tipo penal, que aconteceu em 2015. De acordo com o Código Penal, feminicídio é o assassinato de mulheres por razões que envolvem violência doméstica e também familiar, ou menosprezo, ou também discriminação à condição de mulher. Desnecessário, né? 11 horas e 36 minutos, um abraço aqui para a Geralda, batendo um papo aqui com a gente, mandando um bom dia. Obrigado, Geralda, Deus abençoe aí o seu dia. Sucesso, viu? A todos os ouvintes participando com a gente aqui. 11 horas e 36 minutos. Um abraço para você que está no trânsito agora, nos dando uma carona no seu carro, nesse corre aí da hora do almoço, né? Indo, vindo, ou para o trabalho,
é verdade,
ou para casa. Cuidado. Nesse momento, cuidado, atenção no trânsito aí. Mantenha a distância do outro, essa pressa de ficar colado. Quando o outro tiver um problema, você não vai ter tempo de reação, né? Por isso que é direção defensiva, defender o outro e defender também você e defender o trânsito no geral, né? Quanto mais apertadinho, quanto mais apressado, menos visão você tem do trânsito. Então, um abraço aí para você, motorista de aplicativo, taxista, a você profissional do trânsito também. Chácara, sítios, fazendas, obrigado aí pela audiência. O guia da ANS explica como funcionam as regras dos planos de saúde. A Daniela Longuinho foi buscar mais informações.
A ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, lançou um guia prático para explicar como funcionam as regras quando o beneficiário já possui algum diagnóstico antes de aderir ao plano. Um dos pontos que geram mais dúvidas é a chamada CPT, Cobertura Parcial Temporária. Trata-se de um prazo de até 24 meses, contados a partir da data de adesão ao plano, durante o qual a cobertura fica limitada para determinados procedimentos de alto custo, relacionados somente às doenças e lesões pré-existentes declaradas pelo consumidor. Assim, quando for contratar um plano de saúde, o beneficiário deve preencher a chamada Declaração de Saúde, informando todas as doenças e lesões que sabe que possui. Se preferir, é possível solicitar uma entrevista qualificada para receber orientações no preenchimento da declaração. Segundo Bruno Ipiranga, gerente de manutenção e operação de produto da ANS, existe uma alternativa ao cumprimento do prazo de carência de 24 meses, que pode ser negociado com a operadora. O chamado agravo é um acréscimo temporário de um valor na mensalidade do plano.
A cobertura parcial temporária vale apenas para as doenças e lesões que foram informadas pelo consumidor na declaração de saúde. Alternativamente, a operadora pode oferecer um agravo, que é um valor adicional à mensalidade durante 24 meses.
A ANS esclarece que a operadora poderá suspeitar da existência de uma doença ou lesão pré-existente caso o beneficiário solicite exames ou procedimentos relacionados ao quadro de saúde nos primeiros 24 meses de vigência do plano. Nesses casos, a operadora deverá enviar um comunicado oferecendo a cobertura parcial temporária. Se o beneficiário recusar, a operadora poderá solicitar a abertura de procedimento administrativo na agência, Até o encerramento desse processo, não é permitido negar cobertura assistencial, nem suspender ou rescindir unilateralmente o contrato. Há ainda situações em que a declaração de saúde não deve ser preenchida e, portanto, não cabe imputação de cobertura parcial temporária, como explica Bruno Ipiranga.
Nos casos do recém-nascido, que é incluído no plano dentro dos 30 dias, contratos coletivos empresariais que tenham mais de 30 vidas no contrato, quando a pessoa, consumidor, faz a portabilidade de carências, muda de plano sem carência.
A cartilha Cobertura Parcial Temporária para Doenças e Lesões Pré-existentes está disponível na página da ANS no campo Espaço do Consumidor. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Obrigado, Daniela. 11 horas e 40 minutos. A capital conta com 5 conselhos tutelares para garantir a proteção de crianças e adolescentes. A proteção dos direitos das crianças e adolescentes em Porto Velho, ela é realizada por 5 conselhos tutelares, distribuídos estrategicamente para atender todas as regiões do município, 4 unidades na área urbana da capital e um conselho tutelar distrital sediado em Jaci, Paraná. A divisão territorial ela é definida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes, permitindo atendimento mais próximo da população e de cada área. O trabalho é desenvolvido de forma integrada com toda a rede de proteção à infância e à adolescência, incluindo também os Centros de Referência de Assistência Social, o CRAS, os Centros de Referência Especializados também de Assistência Social, o CRES, escolas e unidades de saúde, Ministério Público, Poder Judiciário, delegacias especializadas e organização também da sociedade civil. Os conselhos, eles não representam órgãos públicos, eles são cidadãos da própria comunidade, eleitos diretamente em processo organizado, né, com a fiscalização do Ministério Público e da Justiça Eleitoral, quando necessário também. O primeiro conselho tutelar é no endereço na rua Joaquim Nabuco, número 1733, para você que precisa ir, bairro Santa Bárbara, tá? Lá tem um telefone também, o plantão, que é o 699-9981-0664. O Conselho Tutelar 2 fica na rua Antônio de Souza, número 4730, no bairro Juscelino Kubitschek. O terceiro fica na rua Erva Doce, no bairro Coab, Floresta 1, número 2684. O 4, Conselho Tutelar, o quarto, fica na Avenida dos Imigrantes, número 5297, no bairro Rio Madeira. Conselho Tutelar Distrital também fica na rua Hilário Maia, número 361, centro de Jaci, Paraná. Ok? Então, tá aí essas informações para você que estava precisando. Fique à vontade. 11 horas e 43 minutos. As cidades com mais mortes violentas do Brasil, elas estão no Nordeste, aponta o Anuário de Segurança Pública, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nesta quinta-feira, dia 23, ok? A metade dos 10 municípios está na Bahia, outros 3 no Ceará, e um em Pernambuco e outro na Paraíba também. A liderança do ranking permanece com Maranguape, no Ceará, município mais violento em 2025. 11 horas e 43 minutos. Motoristas de ônibus do Rio de Janeiro mantêm estado de greve. Né? Solimar Luz traz mais detalhes.
Sem acordo entre o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários do município do Rio de Janeiro e o Rio Ônibus, o sindicato patronal, motoristas de ônibus no Rio mantém estado de greve. A nova rodada de negociação aconteceu nesta quarta-feira no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. As empresas mantiveram reajuste salarial de 5% contra os 12% pedidos pela categoria e propuseram aumento de 6% na cesta básica, que chegaria a cerca de R$ 700. Os representantes da categoria afirmaram que, com os descontos, a cesta chegaria a cerca de R$ 600, valor que não mudaria a vida dos trabalhadores. Nesta quinta-feira, a categoria se reunirá em assembleia a partir das 16h na sede da entidade para discutir os termos da negociação dessa quarta e os próximos rumos da mobilização. O sindicato já adiantou que recorrerá à justiça. As partes têm 10 dias para apresentar recurso junto ao Tribunal Regional do Trabalho. Os rodoviários do município do Rio de Janeiro iniciaram greve no dia 29 de junho e no dia 2 deste mês suspenderam o movimento a pedido do TRT do Rio. Desde então, eles mantêm estado de greve. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Obrigado, Solimar. 11 horas e 45 minutos, o Expresso 103 segue em frente. Uma ótima manhã para você, boa tarde para você que é de boa tarde. Seja bem-vindo, vamos juntos por aqui, seguindo em frente. Seja bem-vindo você que chegou agora. Uma força-tarefa foi mobilizada nesta última terça-feira, dia 21, para combater um incêndio registrado na Vila Princesa, em Porto Velho. Conforme as informações preliminares, as chamas teriam sido provocadas por uma ação criminosa e atingiram um barracão localizado na área. Muita atenção com qualquer coisa que faz faísca aí nessa época de calor intenso, né? Qualquer coisinha, um mato ali, você pode causar uma bagana de cigarro, enfim. Assim que a ocorrência foi registrada, equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia iniciaram aí o combate ao fogo com o apoio da Prefeitura de Porto Velho também, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a SEMA, deslocou um caminhão-pipa para auxiliar na operação, enquanto a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a SEMAGRIC, e também a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a SEINFRA, também deram suporte aos trabalhos, reforçando a estrutura utilizada para controlar as chamas. Além do combate direto ao incêndio, as equipes realizaram também um serviço de aceiro, limpeza da área e controle do fogo, que atingiu materiais recicláveis, evitando que as chamas elas se espalhassem para outros pontos e reduzissem os riscos à comunidade e também em meio ao ambiente. A atuação integrada entre os órgãos municipais foi fundamental para dar suporte ao Corpo de Bombeiros e evitar também um incêndio, que o incêndio provocasse danos ainda maiores. A integração entre as equipes foi essencial para proteger a população e evitar também um incêndio, que o incêndio tomasse proporções ainda maiores. Seguiremos investindo em ações de prevenção e apoiando todas as operações que contribuam para preservar vidas no meio ambiente e também o patrimônio da nossa cidade. É o que dizem aí as secretarias envolvidas. Essas iniciativas, elas já reduziram a poluição do ar e também a proliferação de fumaça oriunda das queimadas em mais de 80%. 11 horas e 48 minutos. Prazo para se imunizar contra HPV é prorrogado até o fim do ano. Vamos aproveitar, hein? João Barbosa.
O prazo para imunização de jovens que ainda não foram vacinados contra o papilomavírus humano, conhecido como HPV, foi prorrogado. Agora, adolescentes de 15 a 19 anos têm até o último dia de 2026 para se vacinar gratuitamente pelo SUS. É recomendado consultar a situação da caderneta de vacinação pelo aplicativo Meu SUS Digital. Caso a dose não esteja registrada, é preciso buscar pela unidade básica de saúde ou posto de vacinação mais próximo. O prazo foi estendido pelo fato de o HPV ser a infecção sexualmente transmissível mais comum do mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 80% da população sexualmente ativa pode contrair a doença em algum momento da vida. Alguns tipos ocasionam verrugas, enquanto outros se relacionam com diversos tipos de câncer, entre eles o de colo de útero, um dos mais mortais entre as mulheres brasileiras. Na maior parte dos casos, o HPV atua de forma silenciosa e, quando apresenta sintomas, se manifesta por meio de verrugas, coceira, lesões ou alterações nas regiões genital, anal ou oral. Casos de alto risco estão mais presentes em pessoas não vacinadas. O imunizante ofertado pelo SUS protege contra 4 tipos do vírus, que estão relacionados com o aparecimento de verrugas e com a maior parte dos tipos de câncer. A vacinação de rotina é feita em dose única em meninos e meninas de 9 a 14 anos, idade em que a resposta imunológica é mais eficaz e a proteção ocorre antes do contato com o vírus. O Brasil busca se adequar às metas de cobertura vacinal estabelecidas pela OMS, que estimam 90% da população jovem feminina e masculina. Em 2025, 86,22% entre as meninas de 9 a 14 anos e 74,55% entre meninos da mesma faixa etária foram imunizados. Sob supervisão de Fábio Cardoso, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa.
Obrigado, João. 11 horas e 50 minutos. Você que está ligado com a gente, chegando agora aqui na audiência, já em cima da hora, né? Chegou, né? Obrigado pela sua audiência. Seja bem-vinda. Vamos aqui, seja bem-vindo você também. Bem, a Secretaria Nacional de Políticas de Turismo cumpre uma agenda em Porto Velho nesta quinta-feira, dia 23. Porto Velho recebe nesta quinta-feira, dia 23, a visita do Secretário Nacional de Políticas de Turismo também, Augusto Lira da Rocha, em uma agenda voltada ao fortalecimento do turismo e à valorização do patrimônio histórico e cultural da capital rondoniense. Durante o dia, o secretário vai estar reconhecendo aí alguns dos principais atrativos turísticos de Porto Velho, entre eles o Memorial Rondon, a Praça das Três Caixas d'Água, o cemitério também das locomotivas e a Candelária também. Os locais que preservam parte da história e da identidade do município. A programação será encerrada às 18 horas e 30 minutos e acontece no Complexo Estrada de Ferro Madeira Mamoré, com a solenidade de entrega também da comenda Mário de Andrade, lançamento, né, do Manual de Pesca Esportiva, também a apresentação de projetos estratégicos voltados ao desenvolvimento do turismo em Porto Velho. O encontro reunirá representantes do setor de turismo, autoridades e instituições parceiras para discutir iniciativas que impulsionam o turismo sustentável e fortaleçam a economia local e ampliem também a visibilidade dos atrativos da capital. Ah, vai estar por lá, todas as autoridades estarão por lá marcando presença também nesse evento. Todo evento é bem-vindo, né, para a valorização aí da nossa terra maravilhosa. Bora, você vai conferir agora que TSE desmente fake news sobre urnas eletrônicas. Tem essa? Gésio Passos, você vai ficar por dentro agora desses detalhes.
O Tribunal Superior Eleitoral veio a público mais uma vez para desmentir outra fake news sobre as eleições brasileiras. A Justiça Eleitoral reforçou nesta quarta-feira que a empresa venezuelana Smartmatic não forneceu urnas eletrônicas ou softwares utilizados pelos equipamentos brasileiros. O caso voltou a ganhar destaque após o pré-candidato à presidência da República pelo PL, o senador Flávio Bolsonaro, divulgar nesta terça-feira, em reunião com diplomatas, informações falsas sobre as urnas eletrônicas, afirmando que os equipamentos seriam da empresa venezuelana Smartmatic, sem apresentar qualquer prova. Em nota, o TSE relembrou que em 2020 já havia desmentido essa fake news que circula na internet pelo menos desde 2017. A corte reafirma que as urnas brasileiras foram projetadas por servidores e técnicos a serviço da Justiça Eleitoral. Além disso, as urnas são produzidas por empresas selecionadas por licitações públicas, sob direta coordenação de servidores do TSE, o que garante ainda mais segurança e transparência ao processo eleitoral. O TSE ainda esclareceu que a empresa venezuelana Smartmatic prestou serviços ao TSE somente para a conexão de dados e voz e não para o desenvolvimento ou operação da urna eletrônica. Durante seu pronunciamento em um evento com diplomatas, o senador Flávio Bolsonaro citou um documento do governo dos Estados Unidos que citava envolvimento da Smartmatic nas eleições da Venezuela. Porém, o documento não concluiu que houve fraude nos pleitos realizados no país sul-americano entre 2004 e 2020. O pré-candidato do PL usou esse documento para associar a empresa venezuelana às urnas brasileiras. A fala de Flávio Bolsonaro gerou críticas de adversários e especialistas, que enxergaram uma repetição da estratégia de seu pai, Jair Bolsonaro, para atacar o sistema eleitoral. O ex-presidente foi condenado pelo STF por tentativa de golpe de Estado que envolveu uma campanha de desinformação sobre as urnas eletrônicas. Em nota, a coordenação da pré-campanha de Flávio Bolsonaro afirmou que ele não questionou a integridade do sistema de votação brasileiro e que a pré-campanha reafirma sua confiança no processo eleitoral, além de manifestar crença de que as missões de observação internacional devem ser estimuladas a acompanhar o pleito no país. A nota, porém, não comenta sobre a informação falsa divulgada por Flávio Bolsonaro. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Obrigado, Gésio Passos. Senhoras e senhores, a história da música de hoje, lançada no álbum, num álbum especial em 1992, Pose, também conhecida como Pose dos anos 90. É uma crítica irônica de Humberto Gessinger à alienação e também à superficialidade social e também aos clichês do rock. A letra mistura imagem de caos, violência e o conformismo também em manter uma fachada, né? A canção é uma metáfora urbana forte, né? Como passear nos tiroteios, depois dos tiroteios, e namorar a luz ao pôr do sol. A ideia é expor uma sociedade na década de 1990, muitas vezes preferia ignorar os problemas reais, ambientais, políticos e a violência para viver de aparência, uma pose. O famoso refrão convida você a viver uma postura mais ativa. Se faltar calor, a gente esquenta. Se ficar pequeno, a gente aumenta. E se não for possível, a gente tenta. Vamos velejar no mar de lamas. E diz a música que você vai conferir a partir de agora com Engenheiros do Havaí, senhoras e senhores. Pose. Até amanhã, Rai Lavareda por aqui. Até segunda, estarei com você.
Você ouviu na Caiari FM. Expresso 103. De volta amanhã, 11 horas. Fique sempre bem informado.
103,1. Hoje eu levantei da cama, tomei meu café e fui pro Banco do Povo com os meninos e as mulheres. Pense numa grana boa, irmão. Com um jurinho bem baixinho, então. Só preciso de um dinheiro para o rango, né? O leitinho das crianças e o salãozinho da mulher. E no Banco do Povo não tem migué. No dinheirinho pro negócio eu boto fé.
Pode acreditar, dinheirinho pra você investir no seu negócio. Urbano, rural e crédito pessoal. Mais informações, 30-26-45-91. Na João Goulart, 2182, São Cristóvão.
É o Banco do Povo. Quero água mineral, quero água mineral, mina linda. Quero beber a minha mina linda. A minha água tem mais pH, pH, pH. Mina linda me dá, a minha sede vem matar. Mina linda do verão pra refrescar. Mina linda me dá, a minha sede vem matar. Mina linda do verão pra refrescar.
Quer beber água mineral direto da fonte com mais pH? Nesse verão é só beber.
Toda queimada tem um preço. Em Porto Velho, a Prefeitura combate esse problema com fiscalização, monitoramento, educação ambiental, apoio às comunidades e uma lei própria. O resultado já aparece. Os focos de queimadas caíram 80% neste ano. Viu fogo em área urbana ou rural? Denuncie pelo telefone 69-9842-34092 ou ligue para 193. Prefeitura de Porto Velho.
ZYW320, Sociedade de Cultura Rádio Caiari Limitada, operando em 103,1 MHz, transmitindo de Porto Velho, Rondônia. Caiari.
Metade de mais um dia de vida, quando os ponteiros dos relógios se encontram e mais uma vez apontam para o céu, chamando a atenção da gente para dar uma parada, só uma paradinha para dizer: Papai do Céu, obrigado por mais um dia de vida. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso.
Atenção! O programa que você vai ouvir a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores.
A Voz do Povo. Oferecimento Nativida. O melhor cuidado para o seu bebê. rondonoticias.com.br. A informação mais confiável.
Começa agora o programa A Voz do Povo. Transparência. Respeito é o nosso lema, nossa bandeira, a verdade, sem remendos, sem mentiras. A Voz do Povo, nosso projeto, um jornalismo sério, amadurecido, combativo, claro, definido. Está no ar, A Voz do Povo.
Hoje, com Raila Vareda.
Muito bem, muito boa tarde. Estamos chegando nessa tarde de quinta-feira, dia 23 de julho de 2026, em mais um programa Voz do Povo. Nessa semana eu estou por aqui com vocês, substituindo o Arimar Souza de Sá, ele que está em viagem, né? E nós estamos aqui, nesse momento, conduzindo o programa A Voz do Povo, trazendo as informações para você, sociopolítico nacional para você. E hoje tenho a satisfação de recebê-lo aqui, o decano da imprensa rondoniense, Osmar Silva, que vem aqui conosco para falar de coligações. Estamos aí chegando já, as convenções já estão a todo vapor. Dia 5 é o último dia, inclusive, e vamos aqui bater um papo para saber, né, da sua visão. Ele que está sempre antenado, está sempre inteirado sobre as ações políticas do Estado, entre as ações que ele conhece, evidente, e aqui mais do que nunca, né? Difícil errar, inclusive. Olha, então está muito atento, né? Muito atento do que acontece por aqui. Vamos falar de coligações, candidaturas a governo do Estado, a Senado, deputados estaduais, né? Também bancada federal, como que ele está vendo aí, o que que vem? Pode ter alguma mudança, alguma surpresa do que nós estamos vendo agora? Tivemos aí, inclusive, pesquisas, né? Nesse pré-campanha, mas agora começa a se consolidar. Quem vai ficar realmente a partir de agora? Aí sim, vamos saber quem são aqueles que estão aí, se continuam ou tem alguma mudança a partir de agora. Então daqui a pouco a gente vai conversar com ele sobre estes e outros assuntos, mas antes vou trazer para você aqui as notícias do portal rondonoticias.com.br.
A voz do povo, informação.
Comigo aqui também José Oliveira e o Francisco José na produção. Vamos lá então. Aqui no site Rondon Notícias você acompanha, né, na capa do jornal. Deixa eu só tirar aqui por gentileza. E sem chapa competitiva, o MDB pode ter Amilando, a última alternativa para evitar o isolamento eleitoral. PL oficializa Marcos Rogério como candidato ao governo para as eleições de 2026. Primeiro deputado preso durante o mandato pode voltar à Câmara com votos de Rondônia. Também você vai acompanhar aqui no rondonoticias.com.br. Michele acena ao PL disposição para conversar com Flávio e ajudar na campanha presidencial. Aí, convenção do PL marca a apresentação de Bruno Bolsonaro Chaide ao eleitor de Rondônia. Também, temperamento de Camargo e soberba de Rogério deixam de ser preocupação no PL. E ainda, outras notícias, campanha de Confúcio engole Luciano Oliveira e Pedro Habib pode ser o próximo. Feminicídio dispara no Brasil e atinge novo recorde, que aponta o relatório. Porto Velho é a sexta cidade com mais roubos de celulares do Brasil. Também Caixa paga Bolsa Família de julho a beneficiários do CONIS, de número final 4. E ainda a Unir divulga a segunda chamada para matrículas de cursos do segundo semestre. Estas e outras notícias você acompanha no rondonoticias.com.br. Você vai lá no Rondon Notícias, acessa o portal e lá também você tem o banner, um banner bonito, logo de capa. Você clica no banner, vai direto para a nossa página, a página do Rondon Notícias, e você também nos acompanha por lá ao vivo e vê aqui o nosso entrevistado, vê um pouquinho a mim, mas foca mais no entrevistado, fica melhor, né? Então você vem com a gente, vamos juntos, porque o nosso bate-papo começa agora.
A Voz do Povo, entrevista.
Vamos lá então, para o nosso bate-papo. Saudoso, grande Osmar Silva, que satisfação tê-lo aqui na Voz do Povo. A gente tinha marcado um bate-papo já há algum tempo, nunca deu certo, né? Mas agora deu. Seja bem-vindo, muito boa tarde.
Você sabe que tudo acontece no tempo de Deus, né? A gente se ilude achando que manda nas coisas, não, mas quem manda é ele, cara. Ele escreveu o passado, escreveu o presente, o futuro já está escrito.
Pois
da
é,
minha né? vida e da sua. Então foi hoje que ele tinha marcado, e não noutra data. É um prazer estar com você, Lavareda, aqui representando o grande Arimar Souza de Sá.
Que missão, hein?
É?
Que missão.
Um dos maiores comunicadores, radialistas do estado de Rondônia. Você está com a missão, realmente, mas a altura já do seu conhecimento, do seu profissionalismo. Nós estamos juntos aqui com essa audiência fantástica da Rádio Caiari, do programa Voz do Povo. Manda bala, Lavareda, porque isso. Você, eu acho que era para ser Labareda, né? Já está incendiado.
Pois é, né? É. Vamos lá então. Bom, enquanto isso, já tem uma águazinha para você aí?
Beleza,
bom, tranquilo. Uma água minalinda aí, você já toma a maior pH, inclusive, aqui, né, do nosso estado. Vamos lá então. Estamos aí, nobre Osmar, estamos na convenção já, né? Momento de definir realmente os nomes, quem vai ficar, quem vai concorrer, enfim. E entre os principais pré-candidatos, quais apresentam hoje estrutura política mais sólida e quais ainda dependem daquela aliança para se tornarem competitivos? Como que você vê isso?
Olha, está começando o jogo, né? As eleições, o período de campanha é aquele período em que o técnico escala os jogadores, né? Quem são os jogadores de cada time? O campeonato começa logo em seguida. Né? Escalou, anunciou, já está jogando. Né? Então, tivemos duas convenções até agora. Né? Uma realizada na Assembleia, né, com pouca gente, porque é um partido ainda pequeno, que já anunciou o seu candidato. E ontem foi a do PL, na Talismã, muita gente, muita festa, porque, afinal de contas, se trata da convenção em que o candidato é aquele que as pesquisas vêm apontando como o cara que está liderando a pré-corrida, ou seja, o esquentamento ele liderou o tempo todo. É, a expectativa, claro, do PL e dos seus aliados é que ele continue na dianteira agora, depois que foi dado o tiro de largada, né?
E não só na dianteira agora, continua depois também, né?
É, não tem gente...
É que se espera, né?
É, se espera. Se tiver um segundo turno,
é claro.
Que ele também se coloque
aí,
né? Na dianteira no segundo turno.
Muito bem, então nós temos aí o PL, meu caro Osmar. No PL nós temos ali dois candidatos ao Senado, que é o deputado federal Fernando Máximo e o Bruno Scheid Bolsonaro, que vem aí, né? Os dois do PL. E aí? Como que você vê aí essa composição do PL nessas ações aí para esse pleito?
Se considera a voz do povo, Vox Pop, Vox Dei, voz do povo, voz de Deus, uma cadeira está
garantida
e não está nesse palanque. Está no outro palanque. Então, esses dois estão disputando uma cadeira. O que nós vamos assistir aqui para frente é quem é que vai engolir o outro. Porque são do mesmo partido, do mesmo lado, é, do mesmo espectro político, mas eles vão disputar essa cadeira entre eles. Possivelmente a segunda cadeira. É, muita gente acredita que o deputado federal Máximo seja o vencedor nessa corrida.
Se mantendo aí.
É, ele tem uma presença muito forte nas redes sociais, essa coisa toda, mas ele tem algumas dificuldades. Inclusive, no âmbito judicial, ainda tem lá alguns fantasmas que o assombram, que podem vir à tona nesse período eleitoral. É, já o outro é um ilustre desconhecido que está se fazendo conhecido agora para o povo rondoniense, porque ele já era conhecido do núcleo mais fechado em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro. É, se fez amigo do presidente, do ex-presidente, e viajava o Brasil todo, era como um segurança, um assessor especial, algo assim, né?
De acordo com ele, um afiliado de Bolsonaro para essa campanha. Um afiliado de
Bolsonaro. Então, veja só. E nós temos pelo Brasil gente adotando como sobrenome de campanha o nome de Bolsonaro. Uhum. Então, aquela falácia lá do ministro do STF, que hoje não está mais lá porque correu com medo da Magnitsky, de que nós vencemos o bolsonarismo, se revelou, anos depois, uma pura falácia. É? Se direita tem no Bolsonaro seu maior representante, não que toda direita seja apaixonado pelo Bolsonaro. Não é isso. Ele é só o líder maior dessa direita. Né? Então, o bolsonarismo está mais vivo do que nunca e é capaz de nos surpreender com um senador pelo fato de adotar a bandeira, vestir, desfraldar, sem medo e defender os valores que Bolsonaro defende.
Você pode participar conosco pelo WhatsApp 992-14-5306, 992-14-5306, também pelo 993-21-8279. Hoje comigo aqui o decano da imprensa rondoniense, Osmar Silva, falando aqui, vamos falar durante todo o programa com a sua participação, é claro, também, né, sobre a situação política que nós estamos já vivenciando aqui no nosso estado de Rondônia. Vamos fazer também depois uma pincelada no país aí para ver como está a situação. Nós voltamos já, 12h16. Você está na Voz do Povo.
Você está ouvindo a Voz do Povo.
Minha água mineral é mina linda, a única de Rondônia com maior pH. Essa é da Fonte Mata City, pede aí só pra refrescar. Vai! Mina linda, água da fonte, água mineral, mina linda, pH de monte. Água mineral, mina linda, direto da fonte.
Beber água natural direto da fonte tem muitos benefícios ao metabolismo do corpo. Mais saúde, mais pH, mais geladinha que nunca.
Água mineral, mina linda, essa tem mais pH.
A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo.
Você sabia que o SESI Saúde está de portas abertas para você e sua família? O SESI Clínica atende empresas e também toda a comunidade, com consultas, exames e atendimento de qualidade a preços acessíveis. Com unidades em Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena, o SESI oferece estrutura moderna, especialistas e exames em um só lugar. Agende seu atendimento pelo WhatsApp 69-9909-3159. SESI Saúde, cuidado com o trabalhador, sua família e toda a Rondônia.
A Voz do Povo. Apresentação Rai Lavareda.
Já estamos de volta com você, o segundo bloco do programa Voz do Povo, desta quinta-feira. Você participa conosco 993-21-8279, também pelo 992-14-5306. Você pode entrar ali na página, né, do Rondon Notícias. Você vai no site Rondon Notícias, lá você clica no banner e já vai diretamente para a página do Rondon Notícias no Facebook. E você acompanha também ao vivo, pode mandar pergunta por lá também. Hoje comigo aqui, Osmar Silva, jornalista, o decano da imprensa rondoniense, conhece bem essa realidade, estuda muito bem, né, para estar, inclusive, sempre atento. E aqui nos ajudando a entender um pouco mais. Porque começa a funilar, inclusive, né? Política começa a funilar. Estamos falando de política aí todo esse tempo, mas agora realmente começa a funilar, porque começa as convenções começaram dia 20, vão até dia 5. Então, agora, a gente vai ficar sabendo quem realmente são aqueles que vão estar aí à frente, né, lutando para ser governador, deputado federal, senador, deputado estadual e presidente, né? Então, para nós aqui, senador, governador, deputado federal e estadual. Então, tem nomes, e a gente falava sempre isso, mestre Osmar, que tem muitos nomes que você nem conhece, né? Passaram ali 4 anos que você nem sabe o que eles fizeram, o que aconteceu, e a gente não acompanha realmente. E aí, quando é agora, você era deputado? Que coisa, né? Chegou agora, estamos aí. Mas, Osmar, falando agora trazendo para governador, Marcos Rogério, Hildon Chaves, Adailton Fúria aparecem aí entre os nomes mais comentados, né? Então, quais são os principais pontos fortes e as maiores fragilidades, na verdade, de cada um aí nessa ação?
Olha, nós vivemos um tempo bastante confuso e polarizado, polemizado, né? Onde as pessoas ficam com as suas atenções e até os nervos à flor da pele. No Brasil, a partir do momento em que se estabeleceu uma divisão que o Lula vinha pregando desde o seu primeiro mandato, o nós e eles, o nós contra eles, isso foi se sedimentando na sociedade de tal forma que eu e você, que estamos aqui e nos conhecemos há muito tempo, se você é torcedor de um aspecto político e eu sou de outro, a chance de nós estarmos conversando como estamos agora é muito pequena. Porque eu sou do outro lado. Você não me chamaria. É? Só o jornalista correto e íntegro, que respeita a sua profissão, que é um sacerdócio, que tem um compromisso único, que é a verdade, e tem uma prestação de conta única, que é com a sociedade, é para isso que tem o jornalista, então não teria dificuldade nenhuma de se conversar. Mas hoje até isso é difícil, porque você vê colegas, eu vinha ouvindo no rádio, quando vim para cá, o cara dando uma notícia de que o Flávio Bolsonaro fez a mesma coisa que o pai, fez uma reunião com embaixadores e acusou as urnas de não serem confiáveis, sem apresentar provas. Eu vim ouvindo no rádio isso agora. Gente, é só ouvir, quem quiser a verdade, pega lá o vídeo íntegro. Tá no YouTube, é só ver. Onde ele não disse nada disso, ele se referia a um documento, uma pesquisa do FBI, que apontava esta possibilidade das urnas terem falhas por conta de ter tido a participação de uma empresa venezuelana que não merece a confiança de ninguém. E ainda acrescentou que ele confiava nas urnas e que ele não estava questionando. Estava fazendo só uma referência. Mas essa parte onde ele disse que eu não questionava, não, isso a mídia corta. Porque hoje nós temos no país, e isso desceu de Brasília, dos grandes jornais, dos grandes sites, dos grandes veículos, para os pequenos aqui da roça, de Rondônia e de qualquer lugar, aquela versão que não é a verdade. É uma negação ao jornalismo. É uma negação à profissão sua e minha de levar a verdade para o cidadão. Quem tem que julgar e decidir é o nosso ouvinte. Eu não tenho que emprenhar o meu ouvinte pelo ouvido. Isso sim é antidemocrático. Então, feitas essas considerações, veja só. Nós temos em Rondônia, vamos ter aí uns 5 candidatos a governadores. Mas o jogo vai ficar 6 ou 7. 6. Né?
6. 7,
então,
né?
7. É. É. Mas o jogo vai ficar nesses três que você citou. Esses são os que estão na cabeça. E vou lhe dizer uma coisa.
E um desses pode ser o...
Qualquer um destes pode ser. A pesquisa hoje aponta o Rogério. Né?
À frente,
algumas
né?
indicam o Fúria no segundo, o Hildo no terceiro. Bom, como os números demonstram que não há possibilidade de vitória de ninguém no primeiro turno, alguém vai arrastar o Rogério para o segundo turno. Esse que arrastar o Rogério para o segundo turno pode virar o jogo, não pode? O que que nós vimos na Copa? Hã? Naquele jogo de 10 gols, hein?
Pois é, né?
Não foi virada? Depois de estar um 4-0 garantido? Hã? A política é a mesma coisa. É uma analogia perfeita do futebol com a política.
O que pode fazer essa virada? De repente, estamos Rogério hoje na frente. Mas temos aí Fúria e Hildon, claro, mas todo mundo concorrendo. São 7, né? São 7 concorrendo. Estamos aí falando dos 3 que estão na pesquisa, que estão na frente. Digamos que um desses vá com o Marcos Rogério para o segundo turno. O que pode fazer essa virada, por exemplo? Olha, ou não? Ou não pode ter virada?
Pode ter sim. E é salutar que haja. Afinal de contas, veja só. Rondônia é um estado conservador e os três que estão na frente, o que não é integralmente de direita, ele ocupa uma posição de centro, né, comprometido com a direita, trazendo elementos da esquerda. De direita mesmo, vamos ser honestos, só tem o Rogério. Né? Mas esse jogo pode virar no segundo turno. Por conta do quê? De fatos existentes que ainda não foram revelados, mas a campanha é um momento ótimo que o sujeito vai lá buscar a manteúda que o cara tem lá na China para destruir ele aqui.
Aí vão ter fatos, debates.
E fatos que possam acontecer, né, no decorrer da campanha. Às vezes uma frase num embate, num debate, muda o jogo. O Hildo ganhou com aquela frase. Bandido eu conheço com 3 minutos, uma coisa assim, não é? Quem era o Hildo? Totalmente desconhecido e virou prefeito. Tirou o biscoito da mão da menina que estava com a prefeitura na mão.
O debate ainda decide?
Você acha? Decide. Ó, no debate, o que que o eleitor vê? Só o que o cara fala? Não. O cara vê o que a boca fala e vê o que o corpo fala. Vê quando o cara gagueja, demonstrando insegurança, vê o desconforto dele, o olhar para baixo, isso e aquilo, mostrando que ele não está gostando do que está ouvindo, que está nervoso. Né? Então, o eleitor tem todo esse equipamento à vista. E aí ele tira suas conclusões.
Bom, estamos em convenções ainda, né? Acontecendo. Bom, até que ponto as convenções ainda podem alterar, por exemplo, o atual cenário aí, oposições, né, dos pré-candidatos que praticamente estão aí consolidados? O que você vê ainda que vem por aí?
Não, cara.
Acho que já...
Não, pode ter alterações sim. Começa o seguinte, a convenção é aquela que diz, ó, nossos jogadores aqui para frente são esses. Até aquele dia, o cara tinha um monte de gente fazendo pré-campanha por aí, na esperança da convenção confirmá-lo como candidato a deputado estadual, federal, senador, e no dia da convenção ele não está. Não é uma baita de uma mudança, lembrando que a pré-convenção não é feita com dinheiro do fundo partidário, o cara faz...
Cada um se vira, na verdade.
Cada um se vira, é o seu dinheiro e o dinheiro que ele fica pedindo para os amigos, não é? Então, eu acho que é um impacto, né, muito forte.
Que pode ter uma, na verdade, eu digo assim, pode ter uma dor de cabeça depois, inclusive, né? Porque quem faz pré-campanha, por exemplo,
então,
aí empresta de um, de outro para tentar... se mostrar mais, aí no final pode ter uma grande dor de cabeça.
A grande dor de cabeça vem da vergonha, né? Que o cara estava confiante na palavra do presidente do partido e o presidente roeu a corda e botou outro no lugar dele. Tem tudo isso. É uma peneira, né? Quem passa nessa peneira? Vai depender do discurso de cada um.
Já vou
veja só, na prefeitura de Porto Velho, tem um sujeito que desmonta aquela casa todinha de 23 vereadores. Tem um vereador que desmonta, toca fogo no parquinho. Olha como é que é a política.
Já vou deixar para depois do intervalo e vamos falar exatamente dele. O MDB, por exemplo, é o partido que já foi protagonista da política rondoniense, chega a esta eleição sem o mesmo peso de outros tempos, por exemplo. O que explica essa perda de espaço? Daqui a pouco você fala pra gente. Vamos a mais um intervalo, tomar a nossa aguazinha aqui, Mina Linda, e nós voltamos já já. Mais um bloco da Voz do Povo.
Você está ouvindo a Voz do Povo.
São João é uma festança, mas para aproveitar tem que ter uma rendinha, ninguém pode vacilar. Vem para o Banco do Povo que o dinheiro tá na mão, pra investir no seu negócio, aí sim o dinheiro tá na mão. Se vai fazer sua fogueira, Banco do Povo, meu irmão, pra investir no seu negócio, Banco do Povo é o amigão.
São João, Banco do Povo, curta, mas com bala na agulha, dinheirinho pra investir no seu negócio e jurinhos baixos pro seu negócio urbano, rural ou crédito pessoal, pra pular a fogueira. 3026-4591, na João Goulart, 2182, São Cristóvão.
Você sabia que o SESI Saúde está de portas abertas para você e sua família? O SESI Clínica atende empresas e também toda a comunidade, com consultas, exames e atendimento de qualidade a preços acessíveis. Com unidades em Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena, o SESI oferece estrutura moderna, especialistas e exames em um só lugar. Agende seu atendimento pelo WhatsApp 69-9909-3159. SESI Saúde, cuidado com o trabalhador, sua família e toda a Rondônia.
A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo.
Quero água mineral, quero água mineral, mina linda. Quero beber a minha mina linda, a minha água tem mais pH, pH, pH. Mina linda me dá, a minha sede vem matar, mina linda do verão pra refrescar. Mina linda me dá, a minha sede vem matar, mina linda do verão pra refrescar.
Quer beber água mineral direto da fonte com mais pH? Nesse verão é só pedir.
Me dá água mineral, mina linda.
A Voz do Povo. Apresentação, Raila Vareda.
Pois é, né? Já estamos de volta, 12 horas 33 minutos. Hoje comigo aqui no estúdio, jornalista Osmar Silva aqui, para a gente fazer uma análise dessa política que nós estamos vivendo, este ano, eleições majoritárias, né? Estamos aí, vamos escolher presidente, governador, senador, deputado federal e estadual. Então você vai votar em 5, né? 5 candidatos. E aqui, mais do que nunca, a gente olhar para a nossa realidade, né, Osmar? A gente pensa com no certeza. Brasil inteiro, mas olhar para a nossa realidade. Quer dizer, aqui tem que ter representante que puxa a sardinha para a gente.
Não podemos esquecer que o Brasil começa no quintal da nossa casa.
Exato, então eu tenho que ter muito isso em mente. E sempre a gente tem falado no programa, inclusive Expresso, quando eu venho aqui, exatamente sobre isso. Você conhece seu candidato? Você conhece aquele representante que você votou, por exemplo, há 4 anos? Ou não, né? Só votou e deixa para lá, depois a gente vê o que vai ser. Aí fica mais complicado.
Bom, estamos vendo.
Exatamente. O MDB, partido que já foi aí o protagonista da política rondoniense, chega a esta eleição sem o mesmo peso de outros tempos. O que explica isso, irmão?
Avareda, antes de falar do MDB, que eu acompanho desde 1979, quando eu cheguei aqui. Né? Eu quero lembrar às pessoas do meu tempo, de 79 para cá, que esse Osmar Silva aqui é o mesmo Osmar Silva do Jornal Parceleiro, viu, moçada? Aí os companheiros aí que estão com 70, 80, né? É o Osmar Silva do Jornal Parceleiro,
Parceleiro,
que circulou por 20 anos de Porto Velho ao Cone Sul, ao Colorado Oeste, todos esses cantões aí. Era o único jornal que circulava.